Havendo o número regimental, com a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária do dia 5 de setembro de 2022. Convido o segundo secretário, o vereador Luiz Felipe, para assumir a cadeira da primeira secretaria. Coloco em única discussão a ata da sessão anterior. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. A palavra está franqueada no pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Marcelo Mansur. Vai.
Senhor presidente, senhores vereadores, amigos presentes na sessão, internautas que nos acompanham no Facebook da Câmara Municipal. Senhor presidente, eu venho aqui ocupar o pequeno expediente para externar toda a minha solidariedade à classe dos enfermeiros do Brasil, que, através de uma liminar judicial no dia de ontem, no domingo, tiveram suspenso aí esse novo piso salarial que essa classe, né, tanto dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, parteiras, enfim, todos esses anjos da saúde que lidam com a saúde em todos os cantos desse país, e nosso município não é diferente, com amor, com afinco, tiveram um sonho ontem interrompido e suspenso com a liminar judicial. Liminar essa que visa atender aos grandes monopólios, empresas de saúde que dominam, né, a saúde privada do Brasil, onde alegaram uma série de situações, de anomalias, fazendo com que essa liminar fosse concedida. Mas eu quero aqui prestar minha solidariedade e dizer essa classe tão importante para o nosso município, que são os nossos enfermeiros, enfermeiras, os técnicos de enfermagem, parteiras, a gente vai estar aí, né, na trincheira, lutando aí para que isso, tenho certeza que vai ser resolvido, para que essa classe possa ter novamente, né, esse sonho de ter aí esse importante piso. Nós já tivemos aí no Brasil piso dos professores atualizados, piso dos agentes de endemias, dos agentes de saúde, e faltava, né, para coroar esse trabalho belíssimo que nossos enfermeiros fazem, faltava esse piso aí. Mas eu tenho certeza que apenas foi retardado esse sonho, e assim que o ministro que procedeu essa liminar tem em mãos todas as informações que foram solicitadas nesse processo, eu tenho certeza, né, que isso será revogado e a gente vai poder ver esse piso, né, funcionando aí e dando aos nossos enfermeiros essa condição aí que lutaram tanto. A gente via aí as lutas, né, do sindicato aí, dos enfermeiros, as lutas dos profissionais, mobilizações em Brasília, mobilização da classe política do Congresso Nacional. A gente viu aí diversos deputados federais apoiando essa causa, e infelizmente no dia de ontem a gente teve aí essa fatídica liminar que interrompeu por um momento o sonho dos nossos enfermeiros. Na sexta-feira protocolamos aqui na casa, na Secretaria Geral, uma indicação pedindo, né, ao Poder Executivo, à prefeita Michele, para que enviasse esse projeto de lei atualizando aí o piso salarial de acordo com a emenda constitucional que foi promulgada, né, pelo Congresso Nacional, mas eu tomei a decisão de manter essa indicação, né, para ser encaminhada à chefe do Poder Executivo, com a esperança que eu tenho que isso vai ser resolvido e que o nosso município possa, aí, como foi feito aí com os agentes de endemia, com os agentes de saúde, o nosso município possa estar enviando aqui para essa Casa Legislativa o dispositivo legal para que a gente possa estar aí elevando o piso salarial dos nossos enfermeiros, das nossas técnicas de enfermagem, que tanto faz e que tanto fez no período tão difícil da nossa história, que foi a pandemia. Então, são merecedores, e essa indicação vai ser lida, senhor presidente, senhores vereadores, com a esperança de que isso, num curto espaço de tempo, isso vai ser resolvido e a gente pode estar fazendo justiça a uma classe tão importante que é os nossos profissionais de saúde, que lidam o dia a dia, que muitas das vezes a gente vê o atendimento chegar na frente do atendimento médico, né? Quando um paciente chega na urgência, quando o paciente chega nos hospitais, os primeiros que colocam a mão, né, naqueles pacientes que chegam graves são os técnicos de enfermagem, que dão os primeiros socorros, são as enfermeiras, e depois, sim, da estabilização, entra toda a parte médica para cuidar desse paciente. Então, fica aqui a minha solidariedade e a esperança de que, num curto espaço de tempo, a gente vai estar aí com esse piso novamente sendo discutido aqui nesta casa, aprovado e fazendo jus aos nossos enfermeiros e técnicos de enfermagem. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Andinho da Reta.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessores presentes, internauta que nos assiste. Eu não poderia também deixar, presidente, de estar vindo aqui nessa tribuna para externar, né, minha solidariedade a todos os técnicos de enfermagem, enfermeiros, parteiras, né, nesse momento tão esperançoso que eles estavam, né, de estar recebendo esse salário. E, infelizmente, né, por decisão aí do nosso ministro Barroso, né, que suspendeu, né, esse benefício que iriam ajudar tantas pessoas que fazem um bem, né? Como o vereador Marcelo acabou de falar, na época da pandemia, nós sabemos que perdemos muitos, né, que deram sua vida para salvar a vida, né? Nós sabemos que o trabalho é muito difícil, né, de estar ali cuidando das pessoas, né, estar atendendo sempre as pessoas ali de bom humor, né, a gente que tem amigos que trabalham nessa área, e a gente ficou muito decepcionado com isso, né? Porque, como foi falado, né, muitas empresas grandes, eu acho que a pressão foi muito grande e foi tomada essa decisão. Mas nós esperamos, né, que aqueles deputados que votaram, né, as pessoas que votaram a favor desse benefício, volte a lutar pela essa classe, que é tão importante para o nosso Brasil, para o nosso mundo aí, que necessitam, né, de pessoas voltadas para ajudar o próximo. Então, eu acho que foi, infelizmente, uma decisão não tão boa para essa área, porque nós sabemos, né, que para cuidar de pessoas é muito difícil, né? A pessoa se dedica, estuda, se forma ali e tem um salário tão defasado aí, né? A gente conhece pessoas que ganham um salário mínimo para estar ali cuidando das pessoas, que muitas das vezes nem seus próprios parentes têm, né, coragem de estar cuidando. Então, a gente fica muito triste com a decisão aí, desse ministro. Esperamos que, né, pessoas possam estar revendo isso aí para que possamos dar o direito devido a nossos, né, cuidadores, enfermeiros, né, parteiros, como é merecido, né? Eu acho que o salário é a dignidade para tantas pessoas, né, e eles merecem isso há muito tempo. Muito tempo sem ter, né, essa reivindicação, esse aumento de salário, quando teve, quando estava tão próximo, vereador, né, perderam essa oportunidade por causa, vou dizer, de pressão, né, pressão, né, perderam essa oportunidade de ter seu salário, né. Então, esperamos que possa reverter isso novamente. Muito obrigado aí, presidente.
Com a palavra, vereador Mimi.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, os internautas que nos assistem pelo Facebook. Presidente, hoje eu venho aqui agradecer à prefeita Michele por estar atendendo mais uma indicação minha, na iluminação pública na rua Augusto Ribeiro, onde dá mais segurança aos moradores da barreira, que hoje, na verdade, aquela rua foi muito bem projetada ali, que os moradores da barreira tenham segurança ali agora à noite para poder passar, para poder ir e vir, e tirou o fluxo de muito daquela rua apertada ali do bairro da Barreira, e ligando aquela luz ali, deu mais segurança aos moradores de ter o direito de ir e vir, né? Aí eu quero agradecer à prefeita por estar atendendo mais essa indicação. Muito obrigado pelas palavras.
Com a palavra, vereador Luiz Felipe Carvalho.
Deixa tempo livre para você.
Boa noite, senhor presidente.
É uma guerra, senhor.
Colegas vereadores, plateia presente, internauta que nos assiste aí pelo Facebook da Câmara. Ouvindo atentamente aqui as palavras do colega vereador Mimi, eu lembrei também da minha rua lá, né, Mimi? Que faz divisa com a sua. A rua Sebastião Ireno Temperini, mais preciso, em frente ao novo colégio da Barreira. Eu até na sessão anterior aqui, eu agradeci a prefeita por ter iniciado, e agora retorno aqui para estar agradecendo ela pela conclusão dessa iluminação dessa rua ali, tão importante para os alunos, pais de alunos e moradores do bairro. Meu muito obrigado.
Bem, eu gostaria aqui de parabenizar vocês pelas falas, acho que é pertinente com relação à enfermagem, principalmente eu que estou com uma filha iniciando essa carreira de enfermagem, foi tipo um balde de água fria, decepção que grande parte teve com essa perda momentânea de seus direitos, né? Então, isso é bem lembrado por vocês, que foi uma pressão, não digo política, mas foi do ramo financeiro, grandes empresários que venham fazer pressão, porque isso deve afetar mais alguém, que sabe Deus quem seria, né? Mas parabéns a vocês todos pelas colocações, foram muito bem postas. Parabenizar os vereadores também pelas indicações atendidas. Eu vou falar também de uma que me surpreendeu, porque as pessoas, quando você, na rua, é lembrado por indicação que você fez que causa o bem para alguém, isso é sinal de que o seu trabalho está sendo bem feito. E esses dias, duas pessoas até me pararam e agradeceram pela indicação que a gente fez com relação aos cuidadores de idosos, que é para a prefeitura ver uma forma de estar aí ajudando as pessoas a terem um cuidador, caso não tenha condições financeiras para estar tendo esse atendimento. Indicação essa que não foi atendida, né? Mas acredito que sim, no futuro vai ser atendida. Mas que as pessoas de Macuco reconhecem que eu sou quem fez a indicação. Então, quer dizer que nós estamos sendo vistos. Então, tudo que você faz, às vezes você acha que não está sendo visto, e está sendo visto por alguém que tem um olhar carinhoso com você e vê que você está trabalhando de forma correta e honesta. Então, é uma indicação, mas a gente tem assim, orgulho de ter feito, assim como todos aqui têm orgulho das suas indicações. Parabéns a todos aí. Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra no pequeno expediente, solicito à secretária-geral que faça a leitura do grande expediente.
Exercício 2022, projeto de lei 040/2022. Autoria do vereador Anderson Epifânio Dionísio Andinho da Reta. Dispõe sobre: institui a Semana Municipal de Conscientização sobre a Doação de Sangue no âmbito do município de Macuco, dando outras providências. Projeto de Lei número 40/2022. Artigo 1º. Fica instituído, no âmbito do município de Macuco, a Semana Municipal de Conscientização sobre a Doação de Sangue, a realizar-se na semana do dia 25 de novembro, Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, estabelecendo procedimentos que visam divulgar, conscientizar e incentivar a doação de sangue. Parágrafo 1º. A Semana Municipal de Conscientização sobre a Doação de Sangue terá por função principal a divulgação, conscientização e incentivo da população com relação à importância e os benefícios da doação de sangue, com a possibilidade de realização de eventos e campanhas a serem desenvolvidas em ação conjunta do poder público com a iniciativa privada. Parágrafo 2º. Na semana hora instituída, será intensificada a realização de campanhas educativas de informação e incentivo à doação de sangue. Parágrafo 3º. As campanhas de conscientização e incentivo à doação de sangue poderão ser desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com outros entes do Poder Executivo, podendo contar também com a colaboração de outras instituições públicas, de entidades não governamentais e da iniciativa privada. Artigo 2º. Ficam as escolas municipais, durante a referida semana, incumbidas de promover aos seus alunos ações educativas e esclarecimento sobre a importância da doação voluntária de sangue, tais como palestras, teatros, encontros, dentre outros. Artigo 3º. A Secretaria Municipal de Saúde poderá fornecer às escolas do município subsídios para que o tema seja amplamente debatido nas escolas de aula durante a semana escolhida para a campanha. Artigo 4º. O Poder Público Municipal poderá realizar campanhas de estímulo à doação de sangue, tais como por afixação de adesivos e mensagens contendo o seguinte dizer, abre aspas, ajude a salvar vidas, doe sangue, fecha aspas. Artigo 5º. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei no que couber. Artigo 6º. Essa lei entrará na data de sua publicação. Justificativa. Todos sabem que doar sangue é um procedimento simples, rápido, sigiloso e seguro, sendo importante estimular a doação voluntária de sangue por meio de divulgação, conscientização e incentivo, pois uma atitude simples pode salvar muitas vidas. A doação de sangue se caracteriza como um tema de extrema relevância no desenvolvimento de saúde pública. A falta de sangue nos serviços de saúde no Brasil representa um sério problema na nossa saúde pública, pois doar sangue é uma atitude solidária que deve partir de qualquer cidadão que tenha consciência da importância de ajudar o próximo. De acordo com o Ministério da Saúde, entre todos os brasileiros que doaram sangue nos últimos anos, a média ficou em 1,8% da população. E destes, mais de 50% são espontâneos, chegando a 3,5 milhões de bolsas por ano. Entre os anos de 2013 e 2014, houve um aumento de 5% na coleta de bolsas de sangue no país, passando para 3,7 milhões de bolsas, o que, apesar de cobrir grande parte da demanda, ainda é inferior aos padrões recomendados pela Organização Mundial de Saúde, que, no caso do Brasil, seria de 5,7 milhões de bolsas. Logo, conclui-se que divulgar, conscientizar, incentivar novas doações e doadores voluntários é uma ação necessária na atual conjuntura em que vivemos, tornando-se necessário adotar ações inovadoras para promover uma mudança de comportamento da população em relação à doação voluntária de sangue. A apresentação do presente projeto de lei tem por objetivo incentivar a doação voluntária de sangue em nosso município, de forma a aumentar o número de doadores e, assim, minimizar ou superar a carência que a população enfrenta deste ato de solidariedade humana fundamental nos serviços de saúde. Dessa forma, acreditando na relevância do presente projeto de lei, rogo aos nobres colegas vereadores apoio na sua aprovação em prol do interesse público. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 29 de agosto de 2022. Vereador autor Anderson Epifânio Dionísio Andinho da Reta. Exercício 2022, projeto de decreto legislativo 02/2022. Autoria do vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira. Dispõe sobre: concede título de cidadão macuquense à senhora Maria do Carmo da Silva. Projeto de Decreto Legislativo 02/2022. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão macuquense à senhora Maria do Carmo da Silva, de acordo com o artigo 38, inciso 5, letra E, do Regimento Interno. Artigo 2º. Esse título será entregue em sessão solene, a ser marcada pela presidência dessa Casa de Leis, de comum acordo com os demais vereadores. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. O projeto de decreto legislativo em apreço visa homenagear com o título de cidadão macuquense a senhora Maria do Carmo da Silva, nascida em 15/8/1943, Córrego dos Santos, município de São Sebastião do Alto, filha do professor Aureliano Evaristo dos Santos e Adélia Maria da Silva Santos. Casou-se aos 19 anos e teve 10 filhos, dos quais Ademir, Joseni, Luiz Fernando, Elaine, Carlos Roberto, Paulo César, Shirlene e Rodrigo, que em vida compartilha a vitalidade de sua mãe com a comunidade. Aos 79 anos, contempla filhos, netos, bisnetos ao redor de sua mesa, transformando alegria e vigor. Ela vive exatamente Salmos 128, abre aspas. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho de tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda de tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias de tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Fecha aspas. Dona Carmita, como é conhecida, veio para Macuco com 8 anos, sendo a 4ª moradora do bairro Barreira, na rua Henrique Pedro Coube, onde permanece. Ela tem o privilégio de participar da evolução do bairro, que hoje é um dos maiores da nossa querida Macuco. Uma mulher virtuosa. Não anuncia seus atos bons, nem faz propaganda de si mesmo. Faz o exercício diário de esforçar-se para dar o melhor de si, sem reservas. O mais bonito não é o que conquista, mas quem torna-se ao longo do caminho. Por isso, torna-se merecedora dessa honraria. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 2 de setembro de 2022, vereador, autor Carlos Alberto da Silva Oliveira. Indicação número 600/2022. Indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitada a prefeita municipal de Macuco, senhora Michele Bianchini Biscasso, através da Secretaria Municipal de Saúde, que seja providenciado com maior brevidade possível o envio da mensagem e o projeto de lei para adequação de que trata a emenda constitucional número 124, de 14 de julho de 2022, referente ao novo piso do enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 29 de agosto de 2022, vereador doutor Marcelo Abreu Mansur. Indicação 602/2022, indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitada a prefeita municipal de Macuco, senhora Michele Bianchini Biscasso, que seja disponibilizado com maior brevidade possível uma propaganda volante, panfletos, mídias sociais da prefeitura e rádio FM, 94 FM, para informar e conscientizar a população de Macuco da importância de atender os recenseadores do censo do IBGE 2022. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 31 de agosto de 2021, vereador doutor Marcelo Abreu Mansur. Indicação 607/2022, indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitada a prefeita municipal de Macuco, senhora Michele Bianchini Biscasso, que, através da secretaria responsável, viabilize um estudo com a possibilidade de realizar uma parceria com o Hemocentro de Nova Friburgo para que possa disponibilizar uma unidade móvel de coleta de sangue para atender pelo menos uma vez por mês os doadores de sangue do município de Macuco. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 1º de setembro de 2022, vereador autor Andinho da Reta. Indicação 608/2022, indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitado à prefeita municipal de Macuco, senhora Michele Bianchini Biscasso, que, através de secretaria responsável, viabilize um evento no mês de outubro em comemoração ao Dia da Criança no Parque de Exposição Edgar Rodrigues Lutebarque ou na praça, no centro da cidade. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 1º de setembro de 2022, vereador, autor, Andinho da Reta. Indicação 609/2022, indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitado à prefeita municipal de Macuco, senhora Michele Bianchini Biscasso, que, através da secretaria responsável, faça um estudo com a possibilidade de firmar uma parceria com o Departamento de Estrada e Rodagem para uma operação tapa-buraco na chegada do município, mais precisamente no bairro Maravilha, até a rodoviária, e, se for possível, que se estenda por toda a cidade. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 2 de setembro de 2022, vereadores autores Andinho da Reta e Diogo Latini Rodrigues.
A palavra está franqueada no grande expediente. Com a palavra, o vereador Andinho da Reta.
Presidente, volto ao grande expediente para estar justificando essas indicações, esse projeto, né, de número 40/2022, onde a gente tem, né, essa indicação aqui também para um cumprimentar o outro. Quero começar falando dessa indicação de número 007, onde a gente pede um estudo com a possibilidade de realizar uma parceria com o Hemocentro de Nova Friburgo para que possa disponibilizar uma unidade móvel de coleta de sangue para atender, né, pelo menos uma vez por mês os doadores de sangue do nosso município. A gente sabe que aqui na nossa cidade tem um grande número de doadores. E muitas das vezes, né, por trabalhar em serviço privado, tem aquela dificuldade de pedir o patrão para estar doando o seu sangue. Então a gente pede, né, ao executivo para ver, né, se tem a possibilidade de estar fazendo essa parceria. Eu acho que seria muito importante, né, essa ação, porque é para salvar vidas, né? Igual quero ir nesse projeto de número 040/2022, aonde a gente pede para que possa ser, né, instituir, né, a Semana Municipal de Conscientização sobre a Doação de Sangue. Né? A gente vê cada vez mais a dificuldade de encontrar doadores, né? Então a gente pede, né, para que possa ser divulgado, né, para que as pessoas posso sentir, né, essa vontade de doar. Mas se a gente tiver a possibilidade de estar trazendo, né, esse veículo para estar coletando sangue na cidade, né, para estar levando a Nova Friburgo, eu acho que ficaria muito mais fácil. Né? Como eu disse, a gente sabe que as pessoas, né, têm seus empregos, têm seu trabalho, e sabemos que, como é difícil a gente estar chegando para o patrão, às vezes pedindo para estar, né, fazendo uma doação, largando o serviço para estar fazendo doação de sangue. Então, se a gente estiver na cidade, essa possibilidade de estar trazendo esse veículo até a cidade para estar coletando, eu tenho certeza que vai ser muito importante para salvar muitas vidas. A outra indicação de número 508/2022, onde a gente pede que seja viabilizado um evento no mês de outubro, em comemoração ao Dia da Criança, no Parque de Exposição Edgar Atebar, ou na praça, no centro. A gente tem visto nos últimos anos, a gente sabe que é comemorar o Dia das Crianças, dia 12, e muitas das vezes as crianças passam sem essa festa. Então a gente vem fazer essa indicação aí para que o executivo olhe o carinho, de 12 de outubro, onde se comemora o Dia das Crianças, possa a gente também estar alegrando esse dia junto com as nossas criançadas aí. A outra indicação de número 609/2022, onde a gente fez essa indicação com o vereador Diogo Latini, onde a gente pede para que a prefeitura, com o DR, venha tapando os buracos que a gente pega ali da Maravilha ali, até aqui a ponte próxima à prefeitura, ali a rodoviária, que eu tenho percebido que tem bastante buraco, que isso possa estender também os bairros. Nos bairros também se encontra os buracos, então a gente pede ao executivo para que possa estar fazendo essa parceria com o DR aí, para que possa vir tapar esses buracos nessa cidade aí. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Marcelo Mansur.
Senhor presidente, retorno ao grande expediente, só para justificar aqui a nossa indicação, a indicação 602/22, que solicita o Poder Executivo que coloque um carro volante aí, que use nas mídias sociais, na rádio 94 FM, no programa que o município tem na rádio, a divulgação para a população de Macuco da importância da declaração do censo 2022. O censo, na verdade, é um dispositivo onde o governo federal, o governo do Estado, eles usam de base para as transferências de recursos para os municípios do Brasil, que é território, tamanho de cada município, e também os dados populacionais. O FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, ele vem em cima do número de habitantes que a gente tem em nosso município. Nós já temos um problema seríssimo com Cantagalo, que toda a margem esquerda da RJ-116 é recenseado para o município de Cantagalo. E se a gente não tiver aqui um trabalho muito bem elaborado, bem planejado, e a população aderir ao censo, a gente vai ter um problema sério, porque o censo é realizado de 10 em 10 anos. Então, esses dados coletados atualmente que vão aí nortear toda a política pública do município de Macuco nos próximos 10 anos. Então, tenho conversado sistematicamente com as recenseadoras. É necessário que a população tenha consciência de que o censo não é nenhuma campanha eleitoral, que o censo é realmente um dado do governo federal. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é que faz esse censo, não tem nada a ver com política. E, além, senhor presidente, das transferências ordinárias que o nosso município recebe, o nosso PAB da saúde é em cima da população. O município de Macuco recebe hoje em cima de 5.300 habitantes. Então, para administrar uma população de 10 mil habitantes, a gente precisa crescer esse dado populacional. A gente sabe da dificuldade que o nosso município passa de estar recebendo recursos praticamente da metade da população, e tendo que administrar um município com coleta de lixo, com iluminação pública, com saúde pública, em torno de 10 mil habitantes. Então, na verdade, senhor presidente, essa indicação ela visa ir nesse sentido, do município está colocando esse carro de som, para que a população possa estar aderindo, né? Porque muitas pessoas não têm tempo de ouvir noticiário jornalístico, então, de repente, não sabem que a gente está nesse censo, que o Brasil inteiro está sendo recenseado. Então, a nossa indicação vai nessa linha aí, da gente estar aí orientando, conscientizando a nossa população para que o nosso município consiga aumentar esse dado populacional, para que a gente possa estar recebendo, a partir do ano que vem, recursos maiores, para que, né, a nossa vida, né, pública no nosso município, né, cada cidadão ter aí condição de estar aí, tendo novos investimentos do Poder Executivo, tendo aí uma qualidade de vida ainda melhor. Então, fica aqui justificado e um apelo ao Poder Executivo, à prefeita, para que coloque o mais rápido possível, né, nas mídias sociais, na Rádio 94 FM e também uma propaganda volante para que a nossa população tenha essa consciência. É só, senhor presidente.
Vai, Felipe. Não havendo quem queira mais fazer o uso da palavra no grande expediente, passo para a ordem do dia. Encaminho o projeto de lei número 040 de 2022, de autoria do vereador Anderson Epifânio Dionísio Andinho da Reta, às comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e Comissão de Assistência Social e Saúde. Encaminho o projeto de decreto número 002, de autoria do vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Encaminho todas as indicações dos nobres vereadores apresentados nesta sessão ao chefe do Poder Executivo. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão.